Estamos de volta com o CBN Total. A gente sabe, né, tem falado há muito tempo da dificuldade de universidades públicas, por exemplo, né, dificuldades financeiras. O reitor da Unicamp sempre fala com a gente também. E essa crise financeira no setor da educação também chegou nas escolas particulares. O Colégio Integral, por exemplo, né, tradicionalíssimo aqui de Campinas, quase 40 anos tem o colégio, fecha a porta ao final deste ano. O Colégio Nautas também vai fechar, fica ali no Taquaral. Nós vamos tentar entender por que está acontecendo isso, né? Nós vamos conversar agora com Antônio Francisco dos Santos, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular. Olá, Antônio, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Margarida, tudo bem?
Tudo bem. O que pode explicar essa crise nas escolas particulares aí que a gente vê nomes, né? O Colégio Integral, tão conhecido aqui em Campinas, por exemplo. A gente fala do Colégio Nautas também, mas é que o Integral ele ficava ali no Cambuí às vistas de todo mundo, né? Agora tem uma unidade do Paineiras também, do Alphaville. E o caso do Colégio Nautas lá do Taquaral. O que está acontecendo para que as escolas particulares cheguem a esse ponto de fechar as portas?
Bom, eu gostaria de fazer algumas colocações, Guarizo. A escola é como ela, é uma empresa, né? A escola privada é uma empresa. Se nós compararmos aí no mercado como se fosse uma indústria, então você tem uma concorrência, você tem um mercado acirrado e você tem também problemas, às vezes, de gestão, às vezes de sócios. Então, tem vários processos que abalam a escola como abalam uma empresa normal, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Quando existem esses problemas, às vezes, de gestão, que a maioria dos casos que acontece é gestão, tá? Porque nós temos em toda a região, a nossa regional de Campinas aí é composta de 91 cidades com mais de 1.300 escolas, né? E a gente tem acompanhado um crescimento em escolas e também escolas que estão fechando. E às vezes nos pegam de surpresa algumas escolas maiores, mais estruturadas, e a gente não sabe detalhes de cada caso, tá? Mas o mercado, ele não está um mercado de fechamento de escolas, não. Ele está um mercado de crescimento e também de crise em algumas escolas que, às vezes, têm problema de gestão, como eu coloquei para você, tá?
Isso, então, é totalmente fora da questão econômica do país, por exemplo, de pais tirando filhos das escolas particulares por não darem conta de pagar, isso não acaba influindo, então, é mais uma questão administrativa mesmo?
Sim, não tenha dúvida. O que acaba também acontecendo, a crise, obviamente, ela afeta. Existe uma inadimplência nas escolas, existem problemas financeiros. Mas se você vê as pesquisas que temos no mercado, o pai... aquele de escola pública sonha em colocar o filho numa escola particular, porque infelizmente a qualidade da escola pública ela deixa a desejar. Então os pais querem fazer isso. O que aconteceu nesses últimos anos com a crise, houve uma migração e ela foi interna. Então de uma escola que tem um valor mais elevado, pais mudaram para uma escola que tem um valor mais adequado para a condição financeira dele naquele momento. Muitas negociações entre pais e escolas para que viabilizem a permanência, mas se você pegar o censo das escolas particulares e escolas públicas, você vai ver que diminuiu o número de alunos em escola pública nos últimos 5 anos e aumentou nas escolas privadas.
É um número que até surpreende a gente, né? Principalmente por isso que está acontecendo. Então, um caso como esse aqui, a gente está falando de Campinas e de duas escolas, né? O senhor já disse que não vai entrar na parte administrativa, né? Mas isso, então, não tem a ver, por exemplo, com o preço da mensalidade, que faz com que os pais procurem alternativas, já que tem essa curva ao contrário, como o senhor está dizendo?
Na verdade, o que acontece é que os pais estão negociando quando tem algum problema, mas tem imigração interna, não tem tido assim, problema de fechamento de escola por causa do mercado ou da situação financeira do país, não. Não é isso que tem acontecido. Tem alguns casos, por exemplo, até fora da região de Campinas, de escola que tradicionalmente era muito grande, confissionais, escolas ligadas a religiões, que fecharam, mas isso também foi motivo de falta de inovação, porque o aluno hoje ele busca uma coisa mais moderna, um ensino mais perto da realidade dele. E quando ele acaba não encontrando, ele vai migrando para outras escolas que ele encontra isso. Então, nós vemos algumas situações de escolas que faltaram inovação e que estão tendo problemas também de quebra de alunos. Mas esses alunos vão para outra escola privada.
Tá certo. Então, é um movimento diferente, portanto. E a questão da qualidade do ensino, o senhor até já citou, isso ainda está muito diferente, o ensino particular do ensino público, né?
É, infelizmente essa é uma verdade, é uma realidade brasileira. Se nós sairmos para vários países, inclusive da América Latina, a gente vai ver que mais de 90% das escolas são do governo e gratuitas, né? No Brasil nós temos aí no nível básico mais de 37 mil escolas, e no nível superior, mais de 2 mil escolas que são privadas. Então, é um número expressivo dentro do mercado, e só existem essas escolas, principalmente no nível básico, porque o governo não teve a capacidade ou as condições de criar escolas de alto nível. Não foi por falta de dinheiro, mas gestão também, né? E aí surgiram as escolas privadas e vão crescendo, vão melhorando o ensino, e depois fica uma distância, um gap muito grande para uma buscar a outra, né? Às vezes não é só dinheiro. São professores bem preparados, estruturas, não só físicas, mas estruturas de projetos pedagógicos, é isso que afeta, né?
E pode ser uma solução também, como acontece aqui em Campinas, Antônio, de faculdades dividirem espaço com escolas, né? Por exemplo, durante o dia funciona uma escola de ensino médio, né? De ensino fundamental, e à noite funciona uma faculdade no mesmo espaço. Um corte de custos poderia ser bom para as escolas? Como está acontecendo assim? Pode ser uma tendência isso?
Ah, sim. Isso é uma tendência no Brasil todo. Você colocou muito bem. Por exemplo, o nível universitário está aproveitando os espaços diurnos, e o inverso também, os colégios estão fazendo, se tornando polos de ensino à distância, quando não presencial, à distância, utilizando as salas, a estrutura que já tem à noite. Isso, sem dúvida, aumenta o budget e melhora a qualidade da escola, né, financeira.
E tem uma pergunta vinda de um ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele, é o Marcial Rocha, de Campinas. A reforma proposta pelo BNCC, né, pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela pode influir nas escolas particulares? Pode acabar com a crise de escolas particulares, que o senhor disse que não há crise, né? Ou pode criar essa crise?
Olha, eu acho que o projeto da BNCC, Marcial, foi um projeto fantástico que o governo apresentou. Isso já é uma medida de muitos anos das escolas, né? Eu acho que agora a educação está um pouco mais andando na linha dos países mais desenvolvidos. Então, a BNCC dá uma oportunidade do aluno, da realidade do aluno, de estudar as matérias de uma maneira bem mais ampla, mais interessante para ele, mais atrativa para ele. Isso envolve custos. Algumas escolas, por exemplo, do ensino médio, onde o número de horas obrigatórios em lei é 800 horas de aula ao ano, está passando para 1.400. Então, é quase o dobro. Isso pode ter envolvimentos financeiros, outras coisas nesse sentido para os pais. Mas, ao mesmo tempo, o governo liberou 20% que seja feito à distância. E o aluno hoje ele adora estudar pelo celular dele ou com alguma mídia eletrônica. Então, eu acho que está vindo de encontro. Eu vejo com bons olhos. Nós sabemos que isso vai trazer uma melhoria de qualidade no ensino. Mas tem fatores financeiros aí que podem afetar as escolas, afetar os pais também, né?
E para a gente terminar, então, Antônio, hoje, para uma escola particular atrair o aluno, atrair os próprios pais, né, que vão fazer essa matrícula dele, qual é o diferencial hoje, além da atualização que você já disse? Essa atualização, né, uma questão tecnológica, um tipo de serviço apresentado, ou o valor da mensalidade? O que, que hoje faz os pais escolherem, né, ou que faz ter um sucesso maior nas escolas particulares?
Eu vejo da seguinte forma, é uma opinião muito pessoal minha, mas as escolas, elas têm que ter diferenciais, porque é um mercado, inclusive, competitivo na escola. O pai, depende do que ele vai buscar, o que eu, como pai, faria e fiz com minha filha. Eu vou buscar um local onde tem um projeto pedagógico bem definido, eu sei aonde a escola vai começar e levar meu filho, né? Então, o projeto pedagógico é fundamental. Eu também buscaria inovações. Eu buscaria projetos que agregam para a escola e que trazem uma melhoria de qualidade no ensino. Eu dou um exemplo para você. As grandes empresas mundiais, como Amazon, Google, Apple, todas elas hoje já oferecem projetos educacionais que as escolas estão adotando e que isso traz uma melhoria no ensino muito ampla. Não é tecnologia. São projetos pedagógicos que usam a tecnologia para alcançar os objetivos que eles trazem. Então, se as escolas não fizerem essas inovações, modernização, se continuarem naquela aula onde o professor fica 2 horas falando, é muito ruim, o aluno não quer mais isso, ele quer ser protagonista, ele quer trabalhar junto com os outros alunos e com o professor na aula. O professor tem a tendência de ser um guia, nas famosas metodologias ativas, sala invertida. Esse é o contexto. Essas mudanças, elas são necessárias em todas as escolas, não só públicas como privadas, né? E se isso não acontecer, vai ser muito difícil segurar os alunos.
Bom, vou só fazer uma última pergunta rapidinho, até em cima do que comentou aqui o Fabiano Romancini. Para melhorar o ensino público, é necessário valorizar o professor. A pergunta que eu faço, Antônio, hoje o professor de escola particular, ele ainda tem um salário muito acima do professor da rede pública?
Nem sempre, viu, Guarizo? Nem sempre. Tem cidades ou regiões que o professor da escola pública, ele é remunerado. Mas tanto da pública como da privada, na minha opinião, eles são muito mal remunerados. Então, mas não é só a remuneração do professor que vai no contexto, né? Mas a qualidade do ensino, um dos fatores, sem dúvida, é o professor. Ele é fundamental lá. Mas não é só o salário. Tem muita coisa que falta para o professor. Se nós pegarmos algumas décadas atrás, nós vimos a valorização que o professor tinha, o respeito que se tinha por um professor. Então, houve uma mudança cultural no Brasil que até o professor hoje ele não sente feliz em ser professor. Ele, quando fala qual a sua profissão, às vezes ele pensa 2 vezes em falar sou professor, né? Porque ele tem várias escolas que ele trabalha, ele tem várias outras atividades, às vezes. Então, essa valorização caiu muito, não só financeiramente, como um todo. Então, acho que tem que voltar a ter uma mudança cultural e, consequentemente, educacional do brasileiro.
Antônio Francisco dos Santos, o Tony, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular, muito obrigado pela entrevista, né, pelos comentários aí de 2 colégios importantes aqui de Campinas que estão fechando e todo o contexto das escolas particulares. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.